Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Podemos fazer a diferença no mundo? Às vezes, quase parece que não. Mas há vidas tocadas por Cristo que nos desafiam a acreditar que sim, que é possível fazer deste mundo um lugar melhor. Tiago Ferreira, licenciado em Engenharia Biotecnológica e doutorado em Engenharia Química, é um cristão ativo, gestor de projetos numa empresa de produtos biofarmacêuticos, é mestre na gestão do tempo. Há já vários anos que consegue reservar uma parte do seu tempo livre para ajudar o próximo. Neste momento está particularmente envolvido num projeto que merece ser conhecido, o projeto Famílias com Esperança. Fique comigo para conhecer este projeto e o Tiago Ferreira. Também é casado e pai de dois filhos. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Desejo-lhe desde já um bom domingo. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over. Swans are floating by. Smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa. So quiet and peaceful. Tranquil and blissful. There's a kind of magic in the air.
Like a landscape painting in the sky. Yeah! Mountains are zooming higher. Little dogs scream and cry. My world is spinning and spinning and spinning. It's unbelievable. Sends me reeling. Am I dreaming? Bliss.
Tiago Ferreira, um cristão muito ativo, gestor de negócios e projetos numa empresa de produtos biofarmacêuticos, é o meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Bom dia, Tiago.
Muito bom dia.
Bem-vindo. Até porque há muita gente, tal como eu, que não sabe muito bem o que é isto, o que é que faz um engenheiro biotecnológico?
A empresa onde eu trabalho é uma empresa que produz produtos biofarmacêuticos para ensaios clínicos. Isto é, pequenos laboratórios ou mesmo empresas que descobriram um medicamento, um potencial medicamento, e pretendem entrar em ensaios clínicos. E, portanto, nós o que fazemos na empresa onde eu trabalho, que é a Genibet Biopharmaceuticals, o que nós fazemos é a produção desse medicamento para depois, então, poder passar para ensaios clínicos. E essa produção é feita em condições que são condições que estão por lei, que são por lei, e que nós temos que cumprir em condições em termos do ambiente, de todo o controle de qualidade que fazemos às condições que produzimos, para depois poder ser aplicado em ensaios clínicos. Bio, porque os produtos que nós produzimos são por via biológica, e produtos que nós produzimos são, por exemplo, vírus terapêuticos, para usar em terapia génica, em terapias contra o cancro, também proteínas recombinantes, são moléculas complexas, não é a farmacêutica tradicional, como por exemplo as farmacêuticas portuguesas, a maioria delas, praticamente todas, é síntese química, e nós ele é por via biológica que produzimos os nossos produtos biofarmacêuticos.
São muito importantes na nossa vida.
É verdade.
Nasceu em Abrantes, mas mudou para Setúbal e depois para a Moita.
É verdade.
Ainda mantém a ligação a Abrantes?
Sim, sim, sim. Eu tenho lá os meus avós. Infelizmente, a minha avó materna já morreu. Mas tenho os meus avós paternos e o meu avô materno. Continuam lá e, portanto, eu vou lá com alguma regularidade, sim.
Quando tinha 7 anos foi quando nasceu o seu irmão.
Exato.
Deixar de ser filho único, não deve ter sido fácil.
foi uma experiência engraçada, quer dizer, eu e o meu irmão temos uma relação muito boa e acho que sempre tivemos essa relação. Eu também já tinha 7 anos, não era muito novo, já se calhar vi o meu irmão como, isto é, se calhar sentia a responsabilidade de o educar também, de participar na educação e não vi um rival, porque a distância de idades... foram 7 anos, eram 7 anos de diferença e nós sempre nos demos bem. Desde que ele nasceu, não me recordo de nada em especial, até agora damos muito bem, sim.
Ninguém perdeu privilégios.
Não.
Hoje é casado, tem uma filha que é acólita.
Exato.
Isso aconteceu-lhe assim também? Começou desde cedo a envolver-se na vida da sua paróquia?
Eu comecei muito cedo. Eu tinha cerca dos meus 13 anos, 14 anos. E juntei-me a um grupo de jovens de um bairro social, Quinta da Fonte da Prata, perto da Moita, e havia um grupo de jovens que era organizado pelas Escravas do Sagrado Coração de Jesus, e eu entrei por esse grupo e acabei por me tornar mais ligado à paróquia do que era até a cidade.
O Tiago tem dois filhos, uma menina e um rapaz, ela já é acólita. Como é que foi isto? Ela é que quis ou foi influenciada pelos pais?
Ela, na realidade, foi influenciada pelos primos. Ela tem dois primos que eram acólitos e que convidaram-na a tornar-se acólita e ela aceitou, e neste momento os primos já não são acólitos, mas ela mantém-se lá e ela é toda animada e gosta de ser acólita, e é engraçado porque está sempre à espera de aprender coisas novas e ela às vezes até conta-se. Quando o que faz é repetitivo, ela fica um bocado chateada e diz, mas eu estou sempre a fazer a mesma coisa, quer fazer uma coisa nova, quer fazer uma coisa diferente. Mas sim, ela, eu sinto que ela gosta de ser acólita.
Como é que são os nomes?
É a Carolina e o Rafael.
E como é que é lá em casa? A Carolina puxa mais pelo pai e o Rafael mais pela mãe, como se costuma dizer que as filhas puxam mais pelos pais?
É engraçado porque eu acho que isso é a realidade no meu caso.
Acho que a sua mulher, não sei se vai gostar de ouvir isso, Tiago.
Mas a nossa relação, tanto com a Carolina como com o Rafael, acho que é igual, não há preferências, como é óbvio. Mas eu sinto às vezes que a Carolina pende mais um bocadinho para mim, ou seja, quando ela precisa de alguma coisa ou quando está mais aflita, recorre mais a mim, e o Rafael recorre mais à mãe. É verdade.
Muito bem, lá em
casa... Mas damos todos muito bem.
Lá em casa passa o mesmo, que o meu filho também puxa mais pela mãe. As Escravas do Sagrado Coração tiveram uma importância grande na forma
tiveram,
como o garoto olha o
sem
mundo.
Dúvida, sem dúvida. Reforçaram a minha ligação a Deus e naquele caso à paróquia e à comunidade. Tivemos um papel muito importante e continuam a ter um papel muito importante naquele bairro social. Porque, claro, a ajuda ao outro, nós como grupo jovem tínhamos também essa responsabilidade, que era ajudar os outros, e sendo um bairro social com algumas dificuldades, nós tínhamos mesmo essa obrigação, vá, digamos, até porque depois acabámos por criar um centro de jovens, que os objetivos era esse mesmo, é ter um espaço para que os jovens pudessem estar, sentissem ocupados e não tomassem outras opções mais perigosas.
Grupo esse que se chamava Paragem?
Exatamente.
É correto?
Exatamente. Paragem.
Foi fácil mobilizar os jovens para aí, levá-los até lá?
Foi. Nós tínhamos o grupo de jovens na altura, era um grupo de jovens, digamos, com algum impacto dentro dos jovens daquele bairro. E muitos deles eram digamos, tinham alguma fama dentro dos jovens e acho que foi fácil cativar outros jovens a juntarem-se e continuam a existir, ele existe ainda, e vinham muitos jovens e nós tínhamos diferentes atividades, tínhamos música, tínhamos dança, fizemos uma biblioteca e sentíamos isso mesmo, que os jovens vinham, nos procuravam e com certeza que nós conseguimos orientar alguns jovens da melhor forma, evitando que eles fossem por outros caminhos.
Muito proativo para vocês. Sei que o Tiago também foi monitor no campo de férias.
É verdade.
Nesses campos tinha como missão ocupar e evangelizar os jovens.
Exatamente.
Foi uma experiência, um desafio difícil?
Eu acho que não foi difícil. É uma experiência única. É uma experiência única. É difícil descrever aquilo que nós sentimos. Um dos campos de férias de jovens que nós fizemos foi na Quinta do Álamo, que fica ali no Seixal, e eu, durante essa semana, eu vivi na Quinta do Álamo e é uma experiência fabulosa, e portanto eu estava com outros jovens, com outros monitores, que algumas irmãs do Sagrado Coração de Jesus, das Cavas do Sagrado Coração de Jesus, e foi uma experiência única. As nossas vivências, até temos um episódio muito, muito engraçado, porque claro, nós sendo jovens brincávamos muito, íamos brincadeiras e às noites nunca nos deitávamos horas decentes, não é? Ficávamos sempre na conversa e eu lembro-me uma vez que nós tínhamos a missa no dia a seguir às 8 da manhã e então foi muito difícil, mas foi praticamente uma direta que fizemos na brincadeira e foi muito difícil mantermos acordados durante a missa e então eu lembro-me de olhar à esquerda e olhar à direita e ver amigos meus de olhos fechados a dormir e houve ali um momento da missa que eu não me recordo, portanto, eu acho que eu também adormeci.
Não deve ser muito fácil fazer a síntese daquela homilia, de certeza.
É verdade, é verdade.
E foi por causa dos jovens que, apesar de já saber tocar piano, uhum, aprendeu a tocar viola e agora bateria. Eles exigem muito sim, não é? Tem de estar sempre disponível.
Sabe, o piano era muito pequenino, uns 6 anos ou 7 anos, quando comecei a aprender a tocar piano. E a guitarra comecei a aprender exatamente neste grupo de jovens. Comecei a aprender a tocar guitarra, mas sempre tive o bichinho da bateria. Comecei a tocar guitarra e pouco tempo depois de começar a aprender, comecei a tocar no coro da igreja. Eu tocava guitarra no coro da igreja. Entretanto, há coisa de 2 anos, que era um bichinho que vivia em mim, eu tenho que aprender bateria, tenho que aprender bateria. E estou há 2 anos, efetivamente, a aprender bateria. É giro.
Isso também cria ali pontos com os mais novos, não é?
Sim.
Sem dúvida. Comigo esta manhã está no programa Porta Aberta Tiago Ferreira, doutorado em Engenharia Química e gestor de projetos. Já voltamos à conversa para falar de um projeto que merece ser conhecido e no qual ele está particularmente envolvido, o projeto Famílias com Esperança.
Eu sou de lá, onde o Brasil verdeja a alma e o rio é mar. Eu sou de lá, terra morena que amo tanto, meu Pará. Eu sou de lá, onde as Marias são Marias pelo céu e as Nazarés são germinadas pela fé que irá gravada a cada filho que nascer. Eu sou de lá, se me permite já lhe digo quem sou eu. Filha de tribos, índia negra, luz e breu, marajoara, sou cabocla, assim sou eu. Eu sou de lá, onde o menino Deus se apressa pra chegar, 2 meses antes já nasceu
fica por lá, tomando chuva, se sujando de açaí. Eu sou de lá, terra onde outubro se desdobra sem ter fim, onde um só dia vale a vida que eu vivi. Domingo santo que não posso descrever, pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense, é coisa que não sei dizer, deixa pra lá. Terá que vir pra ver com a alma o que o olhar não pode ver. Terá que ter simplicidade pra chorar sem entender. Quem sabe assim verá que a corda entrelaça todos nós, sem diferenças, costurados num só nó. Amarra feita pelas mãos da Mãe de Deus. Estranho eu sei, juntar o santo e o pecador no mesmo céu. Puro e profano, dor e riso, livre que réu. Seja bem-vindo ao sírio de Nazaré. Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar. É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar. É fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O sírio ao coração do paraense, é coisa que não sei dizer.
Pois há de ser mistério agora e sempre. Nenhuma explicação sabe explicar.
É muito mais que ver o mar de gente nas ruas de Belém a festejar.
Fato que a palavra não alcança, não cabe perguntar o que ele é. O sírio é o coração do paraense,
é coisa que não sei dizer, deixa pra lá.
Para quase toda a gente hoje é um desafio gerir bem o tempo, dividir-se entre o trabalho, a família e a paróquia, por exemplo, mas ainda assim há quem consiga. É o caso de Tiago Ferreira, meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. Falamos há pouco no centro comunitário que ajudou a criar quando era adolescente, na Quinta Fonte da Prata. Mais tarde casou-se. O casamento também foi um marco importante na sua vida, sem dúvida, não é?
É um marco importante. Eu acho que é sempre um marco importante. É algo que nos marca. E casei com a Alexandra Ferreira, a minha mulher, de quem eu amo muito, não é? E que também acompanha-me nas minhas... ajuda-me a fazer a gestão do tempo e acompanha-me, claro, em todas as minhas atividades que tenho para com a paróquia. É uma ajuda muito importante para mim.
E até da sua experiência pessoal, e o Tiago está envolvido em tantas coisas, sempre esteve. Hoje é importante preparar os jovens melhor para o casamento? Deve ser algo que se deveria fazer desde muito cedo?
É muito importante, é muito importante. E quer dizer, nós vemos também pela quantidade de divórcios que há hoje em dia, e acho que as pessoas não se sentem preparadas. Não percebo muito bem, porque acaba por ser um desafio. Um casamento acaba por ser um desafio, é uma responsabilidade, e a pessoa tem que saber aquilo que está a fazer. E tem que passar por uma grande preparação das pessoas. É muito importante. E essa preparação, quanto mais cedo for dada, melhor. E eu acho que isso vem também da educação que se dá aos filhos. Ou seja, a educação que eu dou aos meus filhos é uma educação católica, cristã, e passa também por salientar fatos importantes, como por exemplo o casamento, a responsabilidade do casamento, que é uma coisa, o meu filho mais novo, que é uma coisa que o preocupa na realidade. Ele vive muito preocupado com o casamento, ele tem 7 anos, e com quem é que eu vou casar? Será que vou ter filhos? É engraçado, porque ele é tão novinho e ele tem este tipo de preocupações. E esta preocupação, eles acabam por sentir que têm que ser responsáveis nesse aspecto e em outros aspectos da nossa vida. E vem tudo de uma educação que eu acho que começa logo em casa.
Hoje o Tiago, com a sua mulher, faz parte da coordenação de um projeto, o projeto Famílias com Esperança. Como é que isto surgiu? Com que objetivo?
Olha, o objetivo deste projeto é ajudar famílias com crianças que tenham dificuldades. E nós não temos muito bem noção do número de famílias com necessidades.
Falamos de necessidades materiais?
Não só. Materiais, espirituais, emocionais. São pessoas que estão fragilizadas. São pessoas que, pelo ritmo de vida que têm, são pessoas que precisam de conversar, precisam de desabafar, precisam de aconselhamento. Porque o nosso projeto não é um projeto só de dar. De dar bens materiais. Aliás, eu costumo dizer que o mais importante do projeto não são os bens que nós damos. É o apoio que nós damos às famílias, é o saber ouvir, é o saber estar com as famílias. As famílias precisam desabafar e não têm mais ninguém com quem falar. Então estão ali naquele momento connosco, as famílias têm um atendimento em privado, cada uma delas, com um voluntário, em que são ouvidas, são aconselhadas. Nós temos médicos, temos uma enfermeira, temos advogada, temos um grupo de voluntários muito, muito bom, e que ajuda depois na gestão destas pessoas em termos emocionais. Também fazemos evangelização das pessoas, convidamos a participar nas atividades da paróquia, e portanto, esta ajuda psicológica que nós damos às pessoas, este ombro amigo, eu acho que é o mais importante, porque eu sinto que as pessoas, quando saem do atendimento, vêm mais leves, vêm, acho eu, mais felizes. E este ritmo de que nós fazemos atendimentos 15 em 15 dias, acho que é essencial no projeto. E mais que os bens que nós damos, é este apoio que nós damos às famílias.
E de repente passam a contar, não é? Não são aquelas pessoas que estão ali marginalizadas por esta ou aquela dificuldade, não é? E está envolvido neste projeto com a sua mulher e também com os seus filhos.
É verdade, é uma atividade em família. É um projeto que nos ocupa bastante tempo. E fazê-lo com os filhos permite que o tempo que nós perdemos com o projeto, os filhos estejam envolvidos e nós estamos com eles. Mas, por outro lado, é importante para os meus filhos, e mais crianças vêm ter esta experiência, que é perceber que existem, ao lado deles, colegas até, pessoas que têm dificuldades. E os miúdos, hoje em dia, não têm esta noção e olham muito para si, para si, eu quero. Mas não, a vida não é assim. E tendo os meus filhos a participar neste projeto também, eles percebem que as coisas não são assim, que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é fácil, que há sempre pessoas que precisam mais do que nós. E isto acho que é essencial na educação dos filhos.
Aliás, o Conselho Vaticano II insistiu muito no envolvimento dos leigos na vida da Igreja. Nós assistimos agora à canonização em conjunto de um casal pelo Papa Francisco. Na sua experiência, esta participação dos leigos é realmente muito importante, mesmo ao nível das famílias?
É muito importante, muito importante. E sem eles o projeto não existia. E nós, o projeto, nós temos uma página de Facebook, e nós temos à volta de 3 mil pessoas que nos seguem, que acho que é um número muito significativo. E nós fazemos várias atividades para tentar agregar bens para o projeto, e a quantidade de pessoas que participam supera sempre as nossas expectativas. E estamos a falar de pessoas dentro da paróquia e pessoas que nem sequer vão à paróquia. E é impressionante. É impressionante a vontade que as pessoas têm de ajudar e juntarem-se a estas causas. E eu fico sempre surpreendido, porque conto com uma coisa e depois, na realidade, supera as minhas expectativas e deixa-nos muito felizes. Porque não nos sentimos sozinhos na ajuda, não é? Temos pessoas que nos apoiam.
São muitas as famílias que beneficiam desta ajuda do projeto Famílias com Esperança.
Olha, nós no projeto temos cerca de 350 famílias registadas.
Extraordinário.
E nós fazemos atendimentos, não atendemos estas famílias todas, porque depois há umas que não vão com frequência com que outras vão, há umas se calhar a situação melhorou e deixaram de ir, mas nós fazemos atendimento 15 em 15 dias e assistimos à volta de 100 crianças por atendimento.
Esse atendimento significa, como aqui já nos disse, não só esta ajuda material, mas também a possibilidade de terem uma orientação.
Exatamente. Exatamente.
Essa orientação também passa por encaminhá-las no sentido do mercado de trabalho ou algo
também,
mais?
Também. Nós tentamos fazer ali um estudo com elas em termos da condição financeira. Acho que muitas das pessoas que recorrem a nós têm uma dificuldade em gerir aquilo que têm. Que não é muito. Mas também há depois uma má gestão do pouco que têm. E nós temos essa responsabilidade de tentarmos educar em termos da forma de gerir o pouco que têm, qual é a melhor forma de gerir. No mundo do trabalho, claro, aconselhamos também as pessoas e ajudamos a fazer currículos, quem precisar, e ajudamos naquilo que as pessoas precisarem em termos de trabalho, e se virmos oportunidades de trabalho, nós informamos e dizemos, olha, estão aqui estas oportunidades, aproveitem, mas também é muito difícil. Não há as oportunidades de trabalho. Não é fácil.
Eu fiquei, e além de ir ficando cada vez mais impressionado com o vosso trabalho, há cerca de um ano abriram mesmo a loja social Madre Teresa de Calcutá. Que balanço é que faz desta iniciativa neste momento? Tem-se revelado uma iniciativa positiva?
É muito positiva. Eu vou explicar porquê. O projeto não tem fontes de financiamento. Mas nós, sempre que fazemos atendimento, temos os bens materiais, bens alimentares e de higiene para distribuir às crianças. E não tendo fontes de financiamento, nós tivemos que arranjar uma solução de nos autofinanciar. E como é que fizemos isso? Foi criando esta loja social. Esta loja social Madre Teresa de Calcutá tem dois grandes objetivos. O primeiro é fornecer roupa de forma gratuita às pessoas que precisam, que têm necessidade, e que nós damos, digamos, uns vales às pessoas que de forma gratuita podem ir à loja e abastecer-se daquilo que precisarem. Outro objetivo é o financiar o projeto. Ou seja, é uma loja que está aberta a toda a gente. Quem precisa tem a roupa, acesso à roupa de borla. Quem não precisa pode frequentar a loja e, ao adquirir as peças que estão à venda, contribuem, porque todo o dinheiro que nós fazemos na loja é revertido na sua totalidade para a aquisição dos bens alimentares e de higiene que damos no projeto. E, portanto, também é muito importante as pessoas virem à loja, não só as que precisam, mas as que não precisam também.
Envolve toda a comunidade.
Toda então. A comunidade.
Fantástico. E já agora, por curiosidade, como é que chegaram a este nome para a loja? Foi alguma sugestão?
Foi engraçado, porque nós pensámos em criar a loja Madre Teresa de Calcutá, e depois veio um nome. Antes de termos um nome, não é? Pensámos, que nome é que vamos dar à loja? E houve um nome que me passou pela cabeça, foi exatamente a Madre Teresa de Calcutá. Pouco tempo deste nome vir à cabeça, eu recebo uma mensagem do Padre Silvio, o padre da paróquia, a sugerir Madre Teresa de Calcutá para o nome da loja. Olha, nem a propósito, era porque assim tinha pensado nesse nome, ótimo, fica Madre Teresa de Calcutá.
É quase para dizer que não há coincidências.
É verdade. E faz todo o sentido. Portanto, a nossa loja é uma loja só para crianças. Só temos roupa de crianças, tendo um projeto de criança. Portanto, o nosso alvo são as crianças. E, portanto, nós só temos roupas de crianças. E nós sabemos, portanto, que a Madre Teresa de Calcutá teve um papel muito importante no combate à pobreza e na ligação com crianças, portanto, fez todo o sentido.
Tiago Ferreira, um dos coordenadores do projeto Famílias com Esperança, aceitou o convite para estar comigo hoje aqui no programa Porta Aberta. Não sai daí, porque ainda vamos voltar à conversa.
podia haver uma luz em cada mesa e uma família em cada casa. Jesus em dezembro aqui na terra podia ser Natal e não ser farsa. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. Podia ser notícia o fim da amargura que divide os homens por trás dos canhões. A fome e a miséria servem a loucura que forja profetas e divide as nações. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. Podia ser verdade o tom e o discurso desse velho ator falando aos fiéis. Mas nada se passa na noite do mundo. Máscaras de dor, pequenos papéis. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. História certa, Natal de porta aberta, podia ser Natal.
Tiago Ferreira, meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta, é um engenheiro cristão, casado, pai de dois filhos, está muito envolvido no projeto Famílias com Esperança. Um projeto lançado há mais de 3 anos e que dá um apoio precioso a muitas famílias a partir da paróquia da Moita. Estão inscritas, Tiago, 300 famílias com mais de 300 crianças no projeto Famílias com Esperança, mas este é um projeto que conta apenas com 30 voluntários, é?
É verdade.
Isso não é,
é
muito
verdade.
Pouco.
São 30, mas muito empenhados, com muito amor para dar, voluntários muito importantes, todos eles, sim.
Vocês não sentem necessidade de mais gente como...
Nós somos uma porta aberta. E portanto estamos sempre disponíveis para receber, e as pessoas oferecem-se e nós se convidamos, venham, venham e participem e vejam como é que é, e há sempre pessoas à procura, e nós não temos um limite nem para a ajuda que damos, nem um limite para os voluntários que recebemos, e portanto estamos sempre disponíveis. E porque há sempre coisas para fazer.
Já agora, quais são as principais qualidades que um voluntário deve ter para se envolver num projeto como este?
Olha, para já tem que ter um grande amor pelo outro. Tem que ter um grande amor, tem que ter uma grande paz, tem que ter uma dedicação, e no momento que se está envolvido no projeto tem que se pôr os seus interesses pessoais para trás do projeto. Ou seja, tem que pôr o projeto à frente dos seus interesses pessoais, porque quando está no projeto, quando está no atendimento às famílias, o importante é as famílias. E, portanto, nós temos que nos abstrair um bocadinho dos nossos problemas, que todos temos, para nos dedicarmos a 100% aos outros. E é esta capacidade que é importante que um voluntário tenha. É o amor, é a vontade de ajudar, é a paz de espírito e a capacidade de poder também ajudar os outros. Nós temos dois grupos, digamos, de voluntários. Temos um grupo de voluntários que faz o atendimento, que conversa com as pessoas, e temos um grupo de voluntários que prepara os avios às pessoas. E quem faz o atendimento tem que ter uma força interior muito grande, porque temos casos muito complicados e que muitas vezes os voluntários chegam ao fim e choram. Vêm para o pé de nós e choram porque vivem os problemas das pessoas. E eu compreendo perfeitamente, porque há voluntários que não conseguem fazer este trabalho. E então ficam a fazer os avios, porque é preciso realmente ter uma força interior muito grande para poder... Porque depois temos que nos mostrar fortes. Quando estamos à frente da pessoa, não podemos quebrar. Temos que ser razão de... Temos que dar motivação, temos que dar alegria e temos que ser fortes. Mas depois, ao fim do atendimento, cai-nos tudo. E, portanto, quem faz o atendimento, muitas vezes, chora connosco. Nós depois, no fim, reunimos e as pessoas têm ali um momento de aliviar a tensão que sentiram durante todo aquele atendimento.
Quase que me dá vontade de dizer que vocês têm uma série de episódios de Evangelho Vivo.
É verdade.
A acontecer neste projeto. E como muitas vezes acontece na Igreja, nas obras sociais, o projeto Famílias com Esperança tem de se desdobrar, naturalmente, para conseguir angariar fundos e bens. E tendo quanto sei, uma das próximas iniciativas é um espetáculo de fados que deverá realizar-se em novembro, não é?
É verdade.
Quer falar-nos deste espetáculo?
Este espetáculo vai ser no dia 20 de novembro, portanto é uma sexta-feira, é um espetáculo de fados, que terá também um espetáculo com cavalos, no espaço exterior onde nós vamos realizar este espetáculo, que vai ser no Rosário. E o objetivo é angariar fundos para o projeto. E, portanto, neste caso particular, nós vamos cobrar um preço de entrada, portanto serão 5 euros a entrada, mas que vai incluir um caldo verde, portanto está logo incluído no preço, e depois vamos ter um chouriço, umas linguiças, pão com chouriço, em que as pessoas depois podem adquirir. Este é apenas um exemplo de um dos eventos que nós fazemos. Por exemplo, nós fizemos, o sábado passado, fizemos uma caminhada solidária, foi o segundo evento, por acaso tivemos um bocadinho de azar porque choveu bastante, mas o impressionante é que com a carga de água que caiu, houve pessoas que fizeram a caminhada. Chegaram ao fim a pingar. Mas é tal força que as pessoas sentem. Eu vou ajudar, eu vou participar, eu estou aqui e vou caminhar. E foi impressionante. E em que não houve dinheiro envolvido nesta caminhada, em que a inscrição era a doação de bens. E destas formas tentamos envolver toda a gente e, claro, conseguir o apoio financeiro e de bens que distribuímos para o projeto.
Sinto que vocês são muito acarinhados pela comunidade.
Sim, eu sinto que somos acarinhados e que as pessoas estão disponíveis a ajudar. E quando nós pedimos ajuda, acho que nunca foi negada. Nós fizemos um espetáculo musical no verão passado, neste verão que passou, em que tivemos um grupo de música, tivemos sistema de som, tivemos palco, tivemos artistas a cantar a custo zero. Não pagámos nada, porque as pessoas foram e ofereceram o seu trabalho, ofereceram o seu tempo em prol dos outros. E isto é maravilhoso.
Dia 20 de novembro no Rosário, é um espetáculo que irá seguramente ser importante para as famílias com esperança. Não deixe de estar presente. Téo, como é que vê este ano da misericórdia?
Este ano da misericórdia, eu sinto que é preciso mais misericórdia. É preciso mais misericórdia e é preciso as pessoas envolverem-se mais na misericórdia e o olhar para o lado. E às vezes nós não nos apercebemos. Nós não nos apercebemos e as pessoas às vezes até têm vergonha. Há pessoas que vivem dificuldade e que não procuram ajuda. Pessoas que viviam bem, porque o marido e a mulher trabalhavam e ficaram os dois desempregados e têm uma casa para pagar, têm as contas para pagar, têm os filhos para educar e é muito complicado. E as pessoas deviam estar mais alerta. mais alerta, olhar para o seu vizinho e perceber, tentar perceber realmente as necessidades de cada um. Porque se todos ajudarmos, tudo é mais fácil.
Nós, entretanto, vamos pôr informação na página do Facebook da Renascença para conhecer melhor este projeto Famílias com Esperança. Tiago Ferreira, muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia. Eu é que agradeço.
E porque hoje é domingo, convido a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.
O cristianismo também é cultura e testemunho. Por isso, neste dia em que se celebra o Dia Mundial das Missões e também o encerramento do Sínodo da Família, em que foram canonizados os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, deixo-lhe duas sugestões de leitura. A homilia do Papa Francisco, de domingo passado, na canonização dos pais de Santa Teresinha, e a história de uma alma escrita pela própria Santa Teresa do Menino Jesus, conhecida também como Santa Teresa de Lisieux. Há santos cuja fé e testemunho vale a pena conhecer, porque mudam a nossa própria vida. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical. Desejo-lhe um bom domingo.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Triste fra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Ma questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò puntare in lontananza. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar
que eu existo, que eu existo, que eu existo. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te, l'hai sbriciolata tra le dita.
Renascença.